Tribunal de Contas deve apreciar as contas do governo do estado até o dia 3 de junho.
TCE informa.
O Tribunal de Contas de Santa Catarina deve emitir o parecer prévio das contas do governo do estado referentes a 2016 até o dia 3 de junho, ou seja, 60 dias após a entrega do balanço geral. As contas foram entregues ao presidente do Tribunal, conselheiro Dado Gerem, no último dia 3 de abril, pelo governador Raimundo Colombo e pelo secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni. O chefe de gabinete da presidência, Ricardo André Cabral Ribas, informa o cronograma da tramitação no TCE.
Segue para a diretoria de contas do governo, que vai ter 30 dias para a elaboração do relatório técnico. Concluído esse relatório técnico, que está o dia 3 de maio, ele vai para o relator, que emite duas peças. O relatório do relator, que contém opiniões do relator acerca da análise da área técnica e do balanço em si, e um projeto de parecer prévio, que seria o relatório técnico mais as ressalvas e recomendações.
O relatório é encaminhado, então, ao Ministério Público de Contas, que terá 5 dias, ou seja, até o dia 15 de maio, para emitir um parecer pela aprovação ou rejeição das contas. Ricardo Ribas destaca a fase seguinte, que prevê a manifestação do governo do estado.
Posteriormente, abre-se vistas ao governo do estado e Secretaria da Fazenda para a sua manifestação, que tem que estar concluída até o dia 22 de maio, e retorna para o tribunal. O presidente designa dia e hora para marcar a sessão. Dia 3 de junho tem que estar concluída a apreciação pelo plenário.
O chefe de gabinete da presidência explica que a tramitação do balanço geral do estado é rápida, porque a diretoria de Controle de Contas do Governo, DCG, já vem trabalhando as informações fornecidas pelo Poder Executivo antes mesmo da prestação de contas ser entregue ao TCE.
Através dos sistemas informatizados, o Esfinge, o SIGEF, principalmente o SIGEF, que é alimentado pelo Poder Executivo, a Diretoria de Contas do Governo já vai produzindo uma análise das informações consolidadas no balanço. E também existem requisições de informações ao governo e às secretarias de Estado, específicos também para subsidiar. Então, esse trabalho da diretoria não é feito só durante os 60 dias de trâmite do processo, mas durante todo o ano há um acompanhamento do balanço e das contas do governo.
Sobre a inclusão dos inativos à educação no cálculo da aplicação mínima de 25% em manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, Ricardo Ribas destacou que o percentual vem caindo a cada prestação de contas.
Essa é uma questão sempre levantada, todas as contas do governo, porque existe uma divergência de interpretação entre o apontado pela área técnica e o admitido pelo plenário. A área técnica sustenta que não devem ser considerados como manutenção e desenvolvimento de ensino os gastos com os inativos da educação, servidores aposentados. Há argumentos para ambos os lados, juridicamente defensáveis ambas as posições. A área técnica, com base numa portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, sugere que não sejam considerados, e o Tribunal de Contas, com base numa interpretação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que não veda nem permite a contabilização de inativos, ela não está entre as condutas vedadas nem permitidas na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, com base nessa interpretação, outros tribunais também admitem os inativos, mas a tendência é que eles sejam excluídos daqui a alguns anos, como foram os inativos da saúde, por conta de um projeto de lei proposto pelo nosso presidente, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, quando era deputado.
TCE informou.